Olá pessoal, bem-vindos a mais um God Chat. Nós estamos aqui agora estudando os primeiros 10 capítulos de Gênesis agora no Antigo Testamento. E a nossa ideia é de fazer pegar algumas histórias interessantes desses 10 capítulos e fazer um resumo. Então, quanto mais capítulos a gente fizer no futuro, a gente pega o resumo, as histórias mais interessantes que tem ali. Então, as três histórias que tem interessantes aqui são a história da criação, tem a história de Caim e Abel e a história do dilúvio. Então, são essas as três histórias mais importantes que tem aqui. E a gente queria que a gente pensasse em duas perguntas, né? A primeira é, na história da criação, qual foi a mentira de Satanás? Que a gente perguntasse isso, o que significou essa mentira que ele falou lá na árvore para Eva? E depois no dilúvio, por que que Deus resolveu destruir o mundo assim tão rapidamente depois que o mundo foi criado? E através dessa destruição, será que isso pinta Deus de uma forma diferente? Será que a gente enxerga ele como diferente do que Jesus foi apresentado? E se sim, e por que que ele foi, tratou as pessoas desse jeito, diferentemente do que Jesus fez no Novo Testamento? Então, são essas as perguntas que a gente quer fazer.
Muito bem. E aí, o que destacou para vocês aí no primeiro capítulo?
Eu acho que...
O que vocês entendem, por exemplo, esse princípio aí? Assim, na sua maneira de ver ou pensar?
Eu não sei, eu acho assim, que nós sabemos que Deus sempre existiu, sempre vai existir, sempre existirá.
Deus é para sempre.
Para sempre, right. Então, eu acho assim, que teve um momento que ele decidiu. Então, o plano, né,
Ele foi expandindo o universo.
Isso. Então, aí, quando ele decidiu com... trabalhar com a Terra, foi aí que eu vi, pra mim, posso estar errado, quer dizer, que eu acho que é o beginning. God created the heavens and earth. Quer dizer, aí que ele resolveu criar, você entendeu? Eu acho que é isso. Não, não sei, eu acho que é essa.
To leave them there.
Você, você leu? Eu estou perguntando a questão do princípio. Que princípio? O que representa esse princípio para você? Como é que você vê esse princípio?
É engraçado, né, que a gente sempre... a gente sempre... Todo mundo sabe a história da criação.
Sim.
Mas eu acho que se eu já li aqueles 10 primeiros versos, não foi uma coisa que eu li e prestei atenção, né?
Uhum.
Você vê no princípio, como que Deus escolheu... Que nem você falou. O que era o princípio? Como que Deus escolheu a Terra para fazer? E foi tão perfeita a criação, né? Você vê quando ele fala, tudo tão perfeito. Hoje, tipo, quando falou que lá chovia, né? Era só aquela brisa à noite. Tipo, foi tão perfeito que até esse tipo de coisa ele pensou, né? O homem vivia do lado de fora. Não tinha casa, não precisava cobrir nem nada. Não podia ter chuva. Mas precisávamos de água. Água de água. E como que isso foi perfeito, né?
Se vocês tiverem a oportunidade de ler alguma coisa no Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, Sharon White dá uma descrição de como é é uma coisa que a linguagem humana não consegue expressar toda a beleza. Porque aqui nesse país, por exemplo, você é em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, como é tudo organizado, tudo limpinho. Não agora, né? Mas no, na primavera, no verão, que coisa linda, né? Agora imagina como que era esse... Tudo foi criado. Então, normalmente, quando há uma ideia que você tem, que, por exemplo, diz aqui, no princípio criou Deus céus e terra. Quer dizer, isso, alguns sugerem, alguns comentaristas sugerem que Deus criou um certo tempo, e aí estava tudo criado, mas a terra estava desorganizada. Era um caos. Então, aí depois Deus passou o processo da... É como, por exemplo, é só uma ilustração. Por exemplo, Marte, que os homens estão querendo ver se há indício de vida lá. Então, seria assim como Marte. Né? Então, ali é um caos. É uma... Então, depois Deus começou a organizar.
E tipo, né, provavelmente não tinha nem, eu acho que não tinha nada, era só um espaço vazio.
Diz aqui que no princípio criou Deus céus e a terra. Depois diz, e a terra era sem forma e vazia.
Mas se você pensar, não só na terra, né?
Porque não, exato. Aí, isso é
uma
ideia.
Se você pensa, não era só a terra, porque a terra era vazia, mas...
Você refere à Terra porque, lógico, aqui
universo,
que nós...
O universo, né? Era um, tipo, devia ter um...
Não sei, talvez, eu não diria o universo, mas a nossa galáxia.
Tipo, Deus, eu acho que é galáxia, porque Deus... É. Teríamos outros, acredita, a Espírito para você, que tem outras
Terras.
Então,
é
já tinha esse espaço vazio,
Deus vai preenchendo, né?
Aham.
Mas tem uma parte que fala que Satanás, ele tentou em outros planetas,
em outros mundos.
Não conseguiu. Então, quer dizer, tem habitantes, mas Roma ainda era o único que era.
Agora, o que eu acho interessante é que a Terra estava desordenada, estava vazia, as trevas estavam sobre a face do abismo, então era um caos total. E aí disse que o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. E isso aqui tem uma aplicação muito linda para a vida nossa. E nós, quando estamos sem Deus, a nossa vida é um caos. Você está em trevas, você está num abismo. Você não consegue discernir as coisas. O ser humano não pode discernir nada sem Deus. Claro, ele vive, mas ele não tem o discernimento da vida eterna, da salvação em Cristo, da esperança. Entende? Mas aí o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida do ser humano. Eu não sei como aconteceu na vida de vocês individualmente, a conversão, mas eu falo assim, por exemplo, na minha vida. Eu com 19 anos, jovem, não tinha visão de nada, né? E Deus, o Espírito de Deus começou então a trabalhar na vida da gente. Ele foi organizando, foi transformando. Sim.
Eu vejo assim, ele criou, então estava lá a terra, vazia, não tinha nada.
Exato.
Mas só que era dele.
É a propriedade dele.
Exato.
Então agora,
eu
penso assim, que em um tempo, em um determinado tempo na história divina, ele criou céus e terra. Esse é no meu conceito.
O que eu acho interessante também, toda vez que Deus criou, ele também fala, viu Deus que era bom. Deus já não sabia que era bom. Porque que sempre
double check. Everybody got to have a double check.
Eu acho muito interessante falar.
Boa noite.
Viu Deus que era bom.
Pega a cadeira e senta aqui bem perto, não fica muito longe.
Está no celular, é bom.
Você vai colocar aqui?
Está
funcionando?
Eu
lá tem outro.
Ali,
ó.
Como será que Deus usa essa
é para enfatizar, a dar ênfase na perfeição. É para expressar dentro do nosso contexto.
Ele ficava apreciando aquilo que ele fez.
Deus é um artista, né?
Um artista. É um exemplo bem diferente aqui, mas é tipo, eu quando eu termino de limpar minha casa, eu olho para trás e
olha, tá bonito, né?
Satisfeita, tá arrumadinho, cheirou,
mas é
satisfação.
Exato.
Tá
verdade. Entende? Qual a ideia, doutor Gustavo, que você tem da ideia de princípio? De princípio.
Do princípio?
É. Eu estava mencionando o conceito que eu tenho, que eu já li, já ouvi. Comentário, né? Princípio. Deus criou, em determinado tempo ele criou céus e terra. E estava ali. Estava criado, mas não estava organizado. Depois, dentro dos planos que ele tinha, no tempo, no nosso contexto, aí ele então começou a organizar.
Então você acredita que já estava criado, depois ele organizou?
Depois ele organizou.
É que é aquela bola do espaço.
Que a Terra estava sem forma e vazia.
Mas eu acho que não tinha a complexidade que tinha agora. Devia ser uma matéria só. Aí ele começou dessa matéria a formar, com esse meu entendimento. Porque ele formou, não é que tudo já existia. Eu acho que existisse a forma sem forma nenhuma, e aí... haja luz, cada um foi acontecendo, entendeu?
Uhum. É isso que a gente está falando, quer dizer, tinha lá uma matéria,
tudo criado por ele. Eu penso assim, é igual, por exemplo, uma pessoa que faz um planejamento, então ele tem ali tudo planejado no seu arquivo, nas suas anotações, em determinado tempo, em determinada época, ele planeja, agora eu vou fazer cumprir isso aqui, vou criar isso aqui, vou...
Um rascunho,
ele vai fazer... Esse é um conceito que eu tenho, assim, né? Mas o que eu acho lindo aqui é o poder da palavra, não? Deus manda e vai surgindo, né? Não sei se passa na mente de vocês, não sei. Eu, algumas vezes, eu fico assim, penso, Deus. Como Deus? Vocês já pararam para pensar isso? Assim? Como é que Deus, como é que tem a existência eterna?
Já passou isso na cabeça várias vezes. Quem criou ele? Quando ele era criança, ele ficava
imaginando como?
Quem criou Deus? Então, quem tem que ter criado ele?
Exatamente.
Como? Eu passava muito aí, o pessoal me respondia na igreja. Sempre existiu, mas como sempre existiu?
É interessante. É muito pequena para ver isso.
Aí você pensa, será que não tem outros também como ele, que foram também criados, mas que moram em lugares diferentes, né?
Como que é o começo de tudo, né?
É Deus. E nós nunca vamos entender essa.
E a criação também é muito interessante, porque tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Mas tudo levou, de acordo com o que a gente conhece, por tempo, um dia. Então, assim, se foi feito só pela palavra, por que levou um dia inteiro? Primeiro dia, se fez segundo, aquilo. Muito organizado, né?
Porque ele estava preparando tudo isso, não era para si. Ele já tinha o seu projeto, nós, o ser humano. Tá? Por isso que ele foi estabelecendo um período.
O que precisava, ele já fazia. Não precisava da luz.
Porque ele podia, em um momento, podia criar tudo.
Mas ele levou 6 dias, que é para a gente poder no sábado comemorar.
Ele.
Se ele quisesse não ter escolhido o sábado, se ele quisesse ter feito, sabe? Coisa assim, que se a gente parar para pensar também, a gente vai louco. A gente...
Mas eu acho lindo.
Mas então, eu acho. Ele deu 6 dias, ou ele podia ter feito
num dia só.
Exato. Agora,
o tempo existe pra gente.
Pra Deus não tem isso. O que nós temos que analisar é o seguinte: Deus estava preocupado consigo. Ele estava preocupado conosco. Quando ele estava criando, ele estava pensando no ser humano. E tudo que ele estava fazendo, ele estava preparando para o ser humano. Que seria a coroação da sua criação.
Até o sábado.
Tudo, exato. Você entende? É, então, tudo que ele estava fazendo, estava fazendo para o ser humano. Já sabia como ia fazer. Exatamente.
Então, não foi no pé. É. É. O parto terá filho. Ah, é. Tem uma fila grande para conversar com a Eva. Ah, vou te falar. Até a Giovanna já quer conversar com a Eva.
E aí, diz e aí no versículo 26 do primeiro capítulo, né? Façamos o homem a nossa imagem.
Façamos, né?
É. Isso aí, isso é importante. Isso é ontem eu estava um rapaz no meu trabalho, ele não crê nas três pessoas. Ele crê só que é um Deus só, uma pessoa só. Ele não crê em três pessoas distintas. E eu citei esses exemplos, mas dessa dentro fechada. Agora, interessante é como é que vocês veem essa imagem? Nós fomos criados à imagem. Então, algumas pessoas querem ver a imagem física. Nós não temos que olhar por esse aspecto de imagem física. Eu vejo a imagem no sentido de sentimento, da possibilidade que o homem tem para amar. Não? O conhecimento, o homem. Ah, é?
Você deu. Externamente,
a primeira coisa que passa na cabeça é o físico mesmo, né? Você, a sua imagem, eu fiz a sua imagem, mas você falou o lado complexo, isso é ser a sua imagem, você tem capacidade de raciocinar, de pensar, de amar, de ter sentimentos e tudo isso aí, né?
É porque o que acontece é que senão nós vamos começar a querer dar forma para Deus, né? E isso é uma coisa que também. porque também tem os anjos, né?
Porque o verso 27 fala, ali no 26 já fala, né? Façamos o homem a nossa imagem. Aí o 27 repete de novo, mas ele criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, eu acho.
Mas eu não me deteria apenas no aspecto físico, mas eu abrangeria todos esses aspectos, meu caráter.
Eu quero pegar o versículo 28 e 29 aí. E Deus abençoou-os e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que a dá fruto, e dê semente ser usado para mantimento. Então você vê que Deus dando para eles como fonte de alimento a erva que dê semente que está na face da terra. Deu como alimento para eles terem isso. Versículo 30. E o fruto, né? Então você vê a alimentação original, né? Depois a gente vai ver mais na frente ali quando aconteceu o dilúvio.
Já podia comer carne
na época de dilúvio, entendeu? Mas depois do pecado. Não, vai ter depois do pecado. Vamos continuar aí. Mas essa daí primeiro deixou ele comer o quê? A semente e fruto, né? Aí depois a gente vai chegar mais na frente lá e vai ter a outra etapa que vai estar aqui em capítulo 3, versículo 17. A gente pode chegar lá. Quando tiver.
Sim. No capítulo 2, o que vocês poderiam destacar? Isso faz tudo parte da criação. Daí vem a questão do sétimo dia. Que lindo é que nós temos um dia abençoado, que está à nossa disposição para nossa, não é para nós usarmos deste dia para o nosso benefício, mas é para nós.
Eu acho que sim, um tanto, porque assim, eu acho que ele criou o sábado para nós, o benefício sim, então depende de você ver.
Como é que você faz desse dia, né? Porque tá bem, eu concordo com você, foi para o nosso benefício, mas como é que você usa esse benefício? Nós deveríamos ser muito agradecidos a Deus pelo sábado, muito agradecidos, porque para a gente que trabalha dia por dia, ou quando chega na sexta-feira, ou graças a Deus, né? Sexta-feira, amanhã já é sábado, é um dia diferente.
Eu já li uma vez estudos dizendo que toda pessoa, esse negócio de estudos que eles têm para Aí eles falam assim, uma das coisas que você deveria fazer é selecionar um dia da semana, simplesmente terminar. Falando um dia da semana, onde você possa meditar, você pode descansar, você pode limpar o seu corpo, você sabe, tipo, depois. Então eles falam assim, eu falo, tipo, você vai ter que ainda tem, mas eles inventam que é uma coisa assim, importante para você
se tornar
relax, right? Meditation, music, and depois a gente não vai dar sua tela.
And then he sanctifies the day, he blesses the day.
Mas demais?
É bem, eu acho assim, que no Brasil, quando eu falo no Brasil, eu sempre achei que as pessoas são bem assim, decididas, ou sei lá, eles têm assim uma ideia do que eles fazem com o sábado, você entendeu?
São mais dedicados, né?
São mais dedicados, e eu acho que tem uma ideia assim mais séria, não, mais séria, mas assim, bem precisa. Então, tipo, sexta-feira, tipo, drama, sabe? Eu não sei se eu não sei. Eu sei que
tudo muito sabe.
E quando eu cheguei aqui,
eu
fiquei assim. Fica meio perdido, né? Porque você tava fazendo ESL, né? Então, a gente vai pro Zoom sábado.
É, sábado, né?
Mas eu não sei se eu tô com medo, de fazer assim mais. Sabe assim? Acho que. Não sei, eu vi assim outras perspectivas, entendeu? De quando você. Ou se nós vamos falar, a gente vai passar no. Sabe, os águas por água, passar no sábado no bar. Entendeu? Principalmente no verão, eles adoram passar no sábado no bar. Ou sei lá, fazer uma coisa diferente. Pra mim foi assim diferente. Eu achei assim foi um pouco mais relaxante.
Para mim isso é sempre um choque, isso é muito difícil. Às vezes conto com essas ideias.
É.
E, querendo ou não, né, cada cultura tem a sua forma de interpretar o sábado. A nossa cultura é bem.
Bem estranha.
Bem, né? Sexta-feira à noite, ensaio do coral, tarará, mira, sábado, escola sabatina. Tem que ter escola sabatina, entendeu? Atividade de escola sabatina, visita, culto. Tá, o JA, tem que estar no JA e tal, sábado à noite, aquela hora social da igreja, aquele programa, entendeu?
Eu acho que acabou virando uma rotina também, essa forma no Brasil. É também, né? Para alguns, né? Eu já, no começo também foi um choque, mas sábado aqui é diferente, né? Mas eu consigo tirar o
lado bom disso. Eu acho que nós, como famílias, como indivíduos, devemos planejar fazer o sábado um encontro com Deus. Estamos aqui ou não? Né? Devemos, se vamos à igreja americana, então vamos ver o que pode. Né? É por isso que é bom sempre você estar estudando, analisando, ver o que realmente, o que, é que Deus pede. Não, qual é o ideal de Deus para nós em relação à questão do sábado?
Mas também ele estava andando, ele estava explorando lugares, ele não seguia exatamente. Ele estava também no meio da natureza. A gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu não sei, foi criada todo sábado na igreja, senão eu penso na sábado. Mas depois da tarde,
Agora, para mim é frustrante aqui, quer dizer, Deus criou tudo, preparou tudo, muito bonito, muito lindo, tudo, o homem tinha tudo ali.
E aí, eu tenho uma grande pergunta também, se estava tudo tão bom, tão perfeito, por que que caíram? Por que que fizeram de forma errada?
Isso que para mim particularmente é frustrante isso, não? Porque quando eu estou lendo, eu leio aqui, eu leio o Espírito de Profecia, eu vou lá no jardim, ali com eles, puxa vida, e de repente parece
um... É questão do livre-arbítrio, né?
Não, porque eu penso assim, para eles, que Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes, que tinham tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo bonito, caíram, imagina a gente, então, que não está vivendo nessa perfeição.
Por isso,
no mundo perfeito.
Agora, isso nos mostra que nós devemos depender muito de Deus. Muito. Ok. Mais alguma coisa no capítulo 3 aí?
3 a 18, né, que ele queria falar.
Não, é com respeito à alimentação, né? Aqui também, eu, cara de pau, vim falar isso também de alimentação, mas eu tô nessa luta de tentar comer saudável, evitar né, uma comida, alimentação dedicada por Deus. Então agora, depois do 18, é depois que já teve já a queda do pecado, entendeu? Então antes Deus dava direito a eles comerem lá as sementes com as frutas. E aí agora quando chegaram no 17, fala o seguinte, Adão disse, porquanto deste ouvido a vossa mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí diz 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Se você ver essa palavra do original, essa erva do campo está se referindo também com respeito às verduras. Então você vê que a coisa original que Deus queria era
natural, né?
Era o natural. O cara te parece, essa semana eu comi carne, né? Então eu estou falando sobre o natural.
Ah.
Isso que eu estou falando, não escutei ou não, mas está aqui na Bíblia.
No capítulo 4, aí
Caim e Abel, né? Vem a história.
Coisa drástica, né? Ali já estava. Já estava delineando para onde ia a humanidade, né?
Impressionante. Você vê que...
Eu assisti, sábado passado eu não fui à igreja, e aí eu assisti um pouquinho, comecei a assistir um pouquinho do sermão do pastor Bulhão na internet. E ele falou sobre isso, ele falou que a gente já nasce pecador. Ele deu um exemplo até interessante, pega duas crianças, filho, quer essa maçã? Não. Dá pro outro. Dá pro outra criança a maçã para ver se o seu não quer a maçã. Então isso já é o pecado, o instinto pecador. E ele fala que a gente como adulto, a gente só se engana, a gente só se treina. Né? Uma criança, ela é sincera, por isso que eles falam, você quer entrar no reino, seja sincero igual uma criança. A gente é adulto não, mas o mulher, ele falou que a gente só passa a ser um pouquinho mais educado.
Vem de uma outra forma.
Vem de outra forma.
Mais sutil.
So my first question that I asked
com respeito a Caim, né? Depois da morte de mãe de Abel, Deus, né, fala pelo que ele fez, né? E ele veio no versículo 12, Deus fala para ele que você vai ser um forasteiro, você vai ser um vagabundo, você vai estar. Você vai ter que ralar para ter comida e tudo mais. Aí ele entra no versículo 13, Caim fala, mas Senhor, maior é a minha maldade que eu possa possa ser perdoada. Né? E eis que hoje me lance na face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra e será todo aquele que me achar me matará. Então Deus põe uma marca nele. Né? Então no versículo 15, o Senhor por ele diz, portanto, qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que achasse. E eu sempre me pergunto, que sinal será que foi esse? Você já parou para pensar isso?
Eu já.
Que sinal será que foi esse? Será que escreveu na testa dele?
Não mata Caim.
Né?
Desse versículo porque eles foram os primeiros filhos. Dessa vez, dá a impressão que já parece que já tinha mais gente.
Já tinha mais gente, não, já tinha.
Já
tinha mais. Não era questão se só tinha os dois na Terra, já tinha muita mais, entendeu? Porque a multiplicação era rápido. E as pessoas viviam anos e anos e anos e anos. Isso eu fui aprender depois que eu fui ver um filme. Não sei se você já viu esse teatro que tem lá na Filadélfia, lá, que faz sobre a criação. Fenomenal. E aí...
Caim e Abel foram os primeiros filhos. Então, certo que essa história é gravada na Bíblia, mas é a história do primeiro homicídio.
A ideia que eu tinha quando a gente vê as belas histórias da Bíblia, só tinha os dois na face da Terra, Adão e Eva, os quatro, mas ninguém. Entendeu? Mas quem que vai matar ele? O pai dele? Depois que eu fui entender que, pô, eles nascem, eles crescem, a reprodução é rápida, vivem-se muito tempo, entendeu? Uma pessoa de 100 anos, 200 anos é novo, entendeu? Então, para ele fazer aquilo com ele, provavelmente já deve ter tido vários outros filhos, né? Mas que marca era essa? Não sei.
Eu também não. Alguns falaram que ele se tornou um negro.
Pô, eu nunca escutei isso, não.
Já. Suicida, assim, peca, muito evangelho, um semblante
carregado, né? Pesado. É.
E ele foi para Nod, né? A terra de Nod, Caim. Acho que foi de lá que vai ser. Se não me engano, mesmo, vai ser Babilônia? Alguma coisa assim, eu esqueci. Eu tinha escrito isso em algum lugar.
Mais pra frente, eu acho que. Vem.
E ela deu a luz a quem? O primeiro filho dele foi a quem? Enoque. Você vê, né? Você vê, o cara que matou, recebeu uma marca de Deus, casou e teve Enoque ainda.
Eu brinco muito, mas esse
Enoque
é outro.
É, acho que é outro
Enoque. Não, não, esse é outro.
É outro Enoque.
De sete.
Ele vem de sete.
Quando eu falo que ia dar um despertinho, eu falo pra ele: Senhor, manda Enoque de volta, que o palco tá subindo. Ele tá dando um
despertinho. Agora, isso aqui, o que que isso exemplifica pra nós? Esse Enoque. Então, como podemos andar com Deus? Como é que Enoque andava com Deus?
Ela já tinha uma comunhão constante.
O pecado é como uma erva da minha, uma praga, né? Que se alastra rapidamente, né? Por natureza humana.
Agora nesse Hurricane, alguém tirou a foto de um
carro.
Estão vendo? Eu vi na cena ainda, eles tiveram fotos do Hurricane. Aí, aquele tudo se sente.
Deus. O meu espírito não contenderá para sempre. E aí, como é que vocês veem isso aqui?
É uma simulação do fechamento da própria graça. É um exemplo do close of probation. Porque vai chegar um tempo que o Espírito de Deus não vai estar mais também. E aconteceu na época de Noé também. Apesar de ter tido todos os anos de preparação, chegou um momento que aquela porta, quando foi fechada pelos anjos, não importa o que acontecesse, ninguém mais entrava. Então a misericórdia de Deus ali acabou.
Sabe que até Noé eram 2000 anos. Agora, e quando chegou ali, que a situação já estava, como que diz, vamos dizer, em nosso fora do controle, Deus disse, basta, não pode mais. Porque se continuasse, o que ia acontecer? Se continuasse, ia acabar. Exato. Lógico, eu acho que pessoas dizem, alguns comentaristas, pastores, tal, que muitos morreram antes do jogo.
É, muita gente morreu antes.
Lógico, mas eu digo assim, né?
Naquele momento, só, ele e a família só.
Oito pessoas só. Noé, seus três filhos, com as suas esposas.
Agora, por aí você vê como é terrível o pecado.
Tem várias lições que a gente pode tomar disso daí. Por exemplo, né, quantas pessoas viviam naquela época, né, que você está falando? E só oito pessoas sobreviveram. Então você vê, quando Deus faz um processo de reforma, de purificação, o peneiramento é forte, entendeu?
Essa é uma expressão humana, não?
É. E você vê assim uma coisa que as pessoas viram por anos aquilo acontecer. E no final daquilo eles viram uma manifestação do Espírito Santo ali, que foi os animais entrando, uma coisa sobrenatural, e você está tão afastado. Não é. Entendeu?
Pergunta cientista,
olha, durante 120 anos não é pregou. E agora, na ideia, no conceito, na filosofia deles, os cientistas de tempo, não é? Não, isso é impossível chover. Não vai chover nunca. Nunca vai chover.
Né?
Então, havia homens preparados, homens
educados. A CNN devia estar lá tocando, vários CNN, comentaristas iam falar, entendeu?
Tava lá, e
tava Fox News, né? Tem como.
É impossível.
Mas eu quero falar, complementando isso assim, às vezes, os processos de movimentos de reforma que Deus faz. Deus faz vários movimentos de reformas através da história humana, né? Uhum. Muito parecido, né, na época de Noé. Na época, por exemplo, quando a reconstrução de Jerusalém, entendeu? Teve um chamado, muitos poucos saindo da Babilônia para reconstruir, entendeu? Na época, quando Cristo também trouxe a mensagem, então poucas pessoas. E sempre tem esse processo de purificação. E você vê na época dos mineritas também, que o irmão o Zé até pregou nisso, quando o Guilherme pregava essa mensagem nos anos de 1840, começou em 1833, né? 1833, e aí, mas ficou forte em 1840 até 1844. Milhares de pessoas acreditavam naquilo, foi uma loucura, entendeu? Será que tinha mais ou menos 50 mil pessoas mineritas? Naquela época era bastante, né? No dia seguinte, sobrou 50. Depois que não foi, 50 pessoas sobraram. Não, depois que Cristo não veio, abandonou 49.900 e não sei quantos. 50 pessoas, dessas 50 pessoas, subiu imediatamente isso, o sétimo dia. Então você vê assim, quando Deus traz um processo de purificação, acaba sendo as poucas pessoas que...
Por isso que Jesus falou que, como é que diz? Entrai pela porta estreita.
Muito estreita, né?
É bem estreita. Mas, voltando aqui, então, o que vocês acham, então, nesses 10 primeiros capítulos, segundo a colocação do Marcelo, há alguma divergência aí na maneira de vocês verem? O que acontece aqui, nesses 10 primeiros capítulos, e o que foi apresentado por Jesus, então, por exemplo, no livro de João, o caráter aí de Deus em relação que foi apresentado no livro de João.
O ser humano sempre merece qual capítulo e qual versículo João, Gênesis, Deus dá, fala isso, o que você vai, assim, é bom. Esse caminho. Aí vai o ser humano só pelo caminho. Pode ter 10 caminhos bons e ele vai no bom.
E depois ainda lança a culpa em Deus. E depois lança a culpa em Deus, né?
E em João foi assim, a gente vê. Mas sempre tem um arrependimento, né? Interessante. Sempre o ser humano se arrepende. E eu acho que é por isso que Deus ainda não. Ah, essa pedra com fogo acabar com tudo logo. Porque, apesar de tudo, o ser humano ainda se arrepende, né? Eu acho que se Deus não visse esperança em Gênesis, a gente tem. Eu acho que se Deus não visse esperança na gente, o ser humano, ele destruiu a terra uma vez com o dilúvio.
Ele esperou, né? Ele deu a oportunidade.
Ele deu, mas assim mesmo ele não destruiu tudo, né? Ele dá outra chance pra gente. E Noé com seus três filhos e as mulheres. Pra gente, como o ser humano, ter mais uma chance. É uma chance depois da outra, né?
E agora nós estamos tendo esse privilégio. E nós não devemos lançar fora essa oportunidade.
E eu acho que a gente faz, e a gente lê a Bíblia, a gente lê João, lê Gênesis, a gente tem um exemplo que a gente vê. Mas eles não estão vendo que está errado o que eles estão fazendo. A gente tem a Bíblia, eles nem tinham a Bíblia, né? E a gente continua fazendo a Bíblia.
Então fica um desafio para cada um de nós. Onde é que nós temos que nos reformar? Como haverá uma reforma na nossa vida? Como é que eu vou buscar um reavivamento? Eu penso que isso aí deve ser o contexto para nós. Não? Porque nós não vamos ficar aqui para sempre, não.